Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vem cá, você conhece gente que tem o talento de estar na hora certa e no lugar certo, hein? Aquelas pessoas que parece que têm uma coisa chamada sorte e que acabam realizando grandes feitos que parecem ser uma predestinação? Pois hoje vamos conversar com uma delas, num daqueles programas especiais que a gente produz de quando em quando. E quem vem hoje traz na bagagem um pouco da história da música no Brasil. Eu acho que você vai curtir. Para começar, uma frase de ninguém menos que o filósofo, e que filósofo, Platão. A música é a essência da ordem. Eleva todas as almas para o que é bom, justo e belo, e deve ser para a alma o que para o corpo é a ginástica.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E o programa de hoje chega até você com o suporte de quem também ajuda a mostrar pra gente que a música pode ser a ginástica da alma. Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Acesse o site e descubra um mundo que faz muito bem à alma e à mente da gente. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana vai para, atenção, vai para o Jorge Barbosa Leite, que comentou assim o programa Jabaculê, aquele programa no qual a gente tratou do famoso jabá, que coloca em evidência artistas de qualidade duvidosa, mas com muito dinheiro no bolso. Luciano, e como tem gente que aparece na TV e em outros veículos, não porque tem algo realmente importante a dizer, seja profundo conhecedor do assunto, ou porque tenha sido, por mérito, convidado a prestar um serviço de utilidade pública. Vão aos veículos de comunicação porque pagaram o jabá, plantam notas nos jornais, lhes emprestando uma importância que não tem. Estas acabam sendo avalizadas pelos incautos que se baseiam unicamente nesses veículos para escolher aqueles que irão lhes prestar esse ou aquele tipo de serviço, ou então lhes vender um determinado produto. São os brasileiros pocotó, dos mais diversos níveis sociais, sem nenhum senso bom, crítico, que acreditam em tudo que lhes é empurrado goela abaixo e que tornam verdadeira a máxima de Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Uma mentira repetida várias vezes acaba por ser aceita como a mais pura verdade. Ah, pois é, caro Jorge, é para isso que a gente criou esse Café Brasil. Queremos aqui mostrar que existe vida inteligente fora da mídia tradicional, que existem oportunidades de escolha, que existe qualidade à vontade na literatura, na poesia, na música, no pensamento brasileiro. Mas a gente tem que garimpar, não é? É esse o papel do Café Brasil. Mostrar onde é que você deve cavar para encontrar uma pedra preciosa. E acredite, tem muito tesouro escondido nesta terra abençoada. O Jorge ganhou um livro, pois comentou um programa. É fácil assim, ó. E eu vou dar uma dica hoje. Tentamos sempre publicar aqui comentários que tenham algo a ver com o conteúdo do programa no qual eles são publicados. Como você não pode adivinhar o conteúdo do próximo programa, a dica é: escreva com o coração. Complemente alguma ideia do programa que você ouviu, conte uma história, algo que sirva de exemplo ou que deixe claro que é possível se mexer. Não é difícil. Então, vamos atrás daquele iPod Touch, hein? Quer ganhar um, hein? Ficou ainda mais fácil, olha só. Acesse www.facebook.com/componentesnacata. A página da Nakata marca a referência em suspensão, direção, transmissão, freios e componentes para motor. www.facebook.com/componentesnacata, ou Nakata com K. Publique lá no tópico da promoção um vídeo sobre automóveis. Qualquer tipo de vídeo, o que você produziu ou o que você achou na internet, não importa. Pode ser um vídeo engraçado, um vídeo interessante, um vídeo curioso, um vídeo técnico, não importa. No final do mês, 3 vídeos serão escolhidos. E o que tiver mais curtidores leva o iPod Touch novinho. Que tal, hein? Nunca foi tão fácil. Essa promoção é da Nakata. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. O programa especial de hoje traz uma entrevista com um olheiro. Isso mesmo, cara. Olheiro. Quando a gente fala olheiro, a turma logo pensa em futebol, mas não é. O nosso olheiro é um olheiro cultural, ou melhor, musical. Um sujeito que aprendeu a olhar em busca de talentos. Uma história deliciosa para quem gosta de música. Mas antes de qualquer coisa, deixe eu dar uma explicação aqui. Existem algumas pessoas que estão na minha alça de mira para entrevistas. Gente que de alguma forma agiu nos bastidores de movimentos importantes para o Brasil em vários segmentos. Na política, nos esportes, na cultura. Gente que não está sob os holofotes, mas que tem muito para contar. O nosso convidado de hoje é um desses nomes e chega até o Café Brasil por uma feliz coincidência. Os astros se cruzaram e o Itaú Cultural nos colocou em contato direto com o Auditório Ibirapuera. E lá estavam daqueles nomes que eu buscava há tempos. Como eu sempre digo, sorte é uma questão de preparo mais atenção para as oportunidades. E o programa de hoje é a demonstração disso. Vamos então a ele.
Café Brasil.
Muito bem, eu tenho diante de mim ninguém menos que Augusto José Botelho Schmidt.
Nem minha mãe me trata assim.
É mesmo. Você tem 62 anos?
Recém-completado.
Muito bem, então com 61 anos um pouquinho passado, né? E provavelmente você não conhece esse sujeito, mas eu tenho certeza que você já tomou contato com o trabalho dele. Eu costumo dizer que eu sou o rato do Auditório Ibirapuera aqui em São Paulo, um templo para o melhor da música popular brasileira e que agora apoia o Café Brasil, cara. Sempre que eu vou ao auditório eu ouço os músicos que se apresentam agradecendo a equipe técnica e a organização. E no final, toda vez eles citam o nome do nosso entrevistado de hoje aqui. Pena Schmidt. Eu quero agradecer ao Pena, muito obrigado ao Pena. Toda, ele já virou, ele tá lá no palco com todo mundo, né? Eu só vou dar uma palhinha aqui de quem ele é. O Pena é o coordenador do Auditório Ibirapuera e tem responsabilidade no lançamento da carreira de gente como Almir Sater, Grupo Ira, o Traje a Rigor, entre outros. Produziu mais de 50 discos, alguns deles inesquecíveis. Pena, o que é que você é?
Eu sou um produtor musical, eu não tenho muita dúvida. Uhum. Porque eu acho que cabe muita coisa embaixo desse chapéu aí, sabe?
E você começou comigo. De onde é que você veio, cara? De onde nasceu? De onde vem esse Schmidt aí?
Ah, isso é uma história de um alemão que fugiu para o Brasil em 1830, por aí assim. É. E foi parar em Cananéia, montou uma fábrica de farinha de osso lá, de ostra, farinha de ostra. Uhum. Depois foi para Petrópolis cuidar da colônia alemã que se montava no Brasil. E terminou em São Vicente. Casou com uma índia bonita.
Tinha que ser, né?
É. E aí ele é assim, meu tataravô. Quatro gerações pra trás. Uhum. E acho que dele eu só herdei o cabelo de índio, assim, sabe?
Sim, o resto e a cara branca também, né? Pena, como é que foi essa tua entrada no mundo da arte, cara? Você se formou em quê? Como é que foi essa?
Eu sou técnico em eletrônica. A eletrônica para mim, 1968, eu fui estudar eletrônica como uma ponte para o futuro. Uhum. Eu já achava que o mundo ia ser todo cheio de fiozinhos e eletricidades e coisas assim. Mas a música já era um grande interesse, sabe, desde molequinho. Mas eu acho que a combinação genética ajudou pelo ouvido, mas prejudicou pela mão. Uhum. Eu não consegui ter aula de instrumento, nem de piano, nem de violão, que funcionasse, sabe? A mão não ia. Mas eu decidi não sair de perto da música, uhum. né? Sem mágoa nenhuma, né? Não tenho o menor problema com isso, entendeu? Uhum. Pelo contrário, só me realizei, né, trabalhando para a música, em vez de ser músico.
Eu ia te perguntar aqui, se você não quis ser músico, né?
Durante um certo tempo, 14, 15 anos de idade, assim, aí num momento você fala, não é meu negócio, uhum. entendeu? Minha mão não vai nunca me ajudar nisso. Então eu fui trabalhar para a música, né? Eu fui estudar eletrônica porque nessa época o mundo estava se eletrificando, que nem hoje já está na digitalização, estava a guitarra sendo eletrificada, né? Aquela coisa da música elétrica, da gravação, essa coisa toda. E a eletrônica para mim foi uma porta de entrada para a música.
Isso era 68, você falou?
Eu saí de Santa Rita do Sapucaí, onde eu estudei eletrônica, em 72. Eu comecei trabalhando na Giannini. A Giannini tinha uma divisão de amplificadores e eu fui trabalhar lá. E muito rapidamente, enfim, frequentei a fábrica inteira, aprendi tudo que eu precisava saber na vida sobre violões, como construí-los. Uhum. Também me ajudou a chegar perto do que era um ambiente do pessoal da música aqui em São Paulo. De lá, eu fiquei um ano na Giannini e eu fui trabalhar depois no estúdio Scatena. Uhum. Eu fui ser operador de sintetizador.
Olha que...
Porque quando eu estava estudando eletrônica, eu lia as revistinhas, né, importadas de eletrônica e já tinha essa coisa do sintetizador sendo lançado, né? Uhum. E, enfim, você pegava a revista, via um anúncio, escrevia para a fábrica uma cartinha, punha no correio e pedia um catálogo. Queria receber um catálogo do seu sintetizador Moog. E eu já tinha, enfim, já era um assunto que eu tinha uma certa familiaridade, né, com essa coisa de ler catálogos, ler revistas. O estúdio Scatena tinha recebido um sintetizador, uhum. um ARP 2600. E aí eu olhei para o... aquele negócio cheio de fios e botõezinhos, e eu olhei para ele e falei, olá, como vai? Liguei o botãozinho de ligar, uhum. e ele se acendeu todo. O cara falou, mas como? Nós estamos aqui há uma semana, não sabíamos como é que ligava. Ele falou, eu já tinha visto o catálogo e já sabia como era. Enfim, saí da Giannini para ser o operador daquele instrumento, uhum. que era um gerador de efeitos sonoros, né? Ele fazia barulhos estranhos e não era um instrumento musical.
Mas aí você estava dentro do ambiente de música.
Era
mesmo,
o que eu queria fazer na minha vida, entrar dentro de um estúdio profissional de gravação, que na época era uma coisa... havia muito poucos em São Sim. Paulo, era um ambiente assim, muito restrito e com uma porta de entrada muito estreita. Uhum. E eu estava lá dentro, de repente. E aí tinha colegas como o Renato Teixeira,
Sim.
que era compositor e músico do estúdio para fazer jingles. E ficamos amigos. E aí, de repente, o primeiro disco do Renato Teixeira foi gravado nesse estúdio. E eu trabalhei nesse disco.
Para quem quiser olhar. Árvores dançando com o vento, flores chamando, o sol tocando o pistão. Mas pra sentir e ver é preciso ouvir.
E nesse estúdio eu vi, assim, você vê acontecendo na sua frente, né? Os processos da indústria, como é que funciona. Você fica... frequentar a cozinha do restaurante, Sim. né? Você aprende a fritar um bife rapidinho. Eu me lembro, assim, do Zimbo Trio gravando um disco. E eles, os três ali, assim, tudo pronto, microfonado. Conta três, um, dois, três. Toca a primeira música. Espera, assim, o final da música terminar. Eles continuavam em silêncio. já tocavam a próxima música. Eles já davam, na gravação, eles já faziam o espaço entre as músicas. Então o Zimbo Trio gravou assim, um lado de um disco inteiro, do começo ao fim, sem interromper. Né?
É um show.
Como se fosse um show. Né? É. Nem nada de corrigir uma nota, parar para tomar uma água. Então era numa tarde, se gravava um disco do Zimbo Trio. Que era um...
Cara, como nós estamos longe disso.
Eu acho que assim, os talentos ainda são os mesmos, né? Sim. As pessoas ainda fazem música assim rapidinho. Assim.
Sem dúvida. E aí você se enturmou então com esse ambiente musical?
Entrei pra música.
E do operador do Moog?
Dali, bom, também é outra história. Um dia eu vou ter que escrever esse livro, né? Porque parece um filme. Um dia eu tô lá no estúdio do Seu Scatena, vão me chamar, eu tava fazendo alguma coisa, vão me chamar e falou assim: Os Mutantes estão aí e querem falar com você.
Nossa, 1974
já,
quatro.
Vai.
É. Quer dizer, já é a fase Mutantes pós-festival.
A Rita saindo. Saindo, tá. Né? Naquele instante ela ainda estava, 2-3 meses depois ela já não estava mais.
E no auge da loucura deles, né?
No auge do que era uma grande, vamos dizer, crise, ó. Só para lembrar... 1968, o ano que acabou com a música e com a televisão no Brasil, né? Quando, enfim, o tal do golpe ficou mais violento, não queria saber de mais nada e interrompeu toda a programação musical da Rede Record, né? O programa do Roberto Carlos, a Tropicália, enfim, todos os programas de música, que era uma coisa muito viva, pararam todos ao mesmo tempo. Os Mutantes faziam parte dessa cena, né? Foi estabelecida a censura, era tudo muito complicado de você, como artista, se manifestar. Aí eles estavam naquele instante de loucura. É bom a gente lembrar que a loucura não era só a deles, né?
Sim, era uma loucura.
Eles talvez estivessem expressando o que era a loucura na sociedade que estava se passando naquele tempo, né? Mas era confuso, recorrer às drogas era válido, eu acho.
Era a saída.
Não, não havia como você não se transtornar, né? Entendi. Sabe?
Sim.
Era complicado.
Sim. O que você acha que você ouviu dos Mutantes que falou, cara, isso é absolutamente genial e indispensável?
Ah, essas pessoas na sala de jantar. Continua sendo um monumento a essa coisa de a música pode ser diferente, né? É a proposta e comprova isso.
Pena, como eu gosto de mostrar para você as coisas novas, que para mim você já deve saber isso tudo aqui, eu vou botar as pessoas na sala de jantar em espanhol, tá bom? Um grupo argentino que gravou um disco em homenagem aos Mutantes. Depois no texto aqui eu vou colocar as informações extras, tá? Mas escuta só.
En el mástil y alar, solté los tigres y leones. la persona del salón come da, están ocupadas en hacer y morir. Mande a ser el puro acero lúdico su puñal para matar a mi amor y lo maté. Eran las 5 en la avenida central, pero la persona del salón las hojas a venir a buscar el sol y las raíces a buscar y buscar, pero la persona de salón no me da, esta persona de salón no me da, pero la persona de
Mutantes são quase que 6 anos depois de terem a carreira interrompida, né? Tentando sobreviver como banda, porque já era só uma questão de sobrevivência mesmo, né? Eles já tinham perdido aquele grau de prestígio, né? De fama popular. Já fazia 6 anos que eles tinham saído.
A onda deles passou.
Eles estavam fora da televisão há 6 anos. Querendo, enfim, se estabelecer como uma banda de rock, que era uma coisa que estava também chegando, e que era uma coisa diferente do que tinha sido a Jovem Guarda, que tinha acabado 6 anos atrás,
sim,
entendeu?
Sim.
Então era toda uma tentativa de brotar, né, de um movimento de música que nascia assim, de outras informações, outro estilo, outro jeito de encarar o mundo.
Você que acompanhava isso de perto, esse fenômeno era mundial também, não
era?
Não?
Era.
Isso é época de Led Zeppelin e The Who, não é isso? Quando as bandas começam em 74?
Já é uma fase 2 dessa história, né? É quando o progressivo começa.
Uhum. Pink Floyd,
Yes, né?
Sim.
E eram esses que estavam influenciando os Mutantes. A gente pode passar dias aqui falando sobre isso, né?
Uhum.
Porque era a mesma juventude de 6 anos atrás, uhum, que vinha de um rock and roll americano mais simples, mais caipira, mais de dançar, sabe? Aquela coisa assim mais animada, com um pouquinho só de influência negra visível, né? Que vinha desde os anos 50, que tinha passado, de repente, se transformado numa coisa meio hippie, se misturando com drogas, uhum, mas ainda muito inocente, né? E aí, de repente, assim, isso vai para a Inglaterra e volta de lá, um movimento que tem a ver com escola de arte.
Uhum.
Eram pessoas com uma formação erudita, que já tinham uma formação muito mais densa de arte, né, de música, de cultura, e querendo fazer rock and roll também, com cabelo comprido, com droga, né, e tocando alto.
Sim. Eu tava em Bauru, eu tinha 18 anos de idade, em Bauru, interior de São Paulo, cara. Você consegue imaginar o que é um garoto de 18 anos tentando entender Jimi Hendrix, cara? Entender que eu tava completamente enlouquecido naquela época, eu não sabia o que eu curtia. Era uma mistura de Agnaldo Timóteo com Jimi Hendrix, era uma loucura, porque o que eu tinha em Bauru? Eu tinha rádio e eu tinha disco, né? Mas não era aquela coisa, eu não me vi numa casa de músicos, eu que botei música na minha casa lá, né? E pra mim era uma descoberta a cada dia, e eu não conseguia entender isso que estava acontecendo. Eu vim pra São Paulo no ano seguinte, e aí é que se descortinou todo esse processo todo. Mas eu entrei no barco, com o barco já adiantado, cara. Infelizmente eu não peguei essa nascente, né?
Mas eu acho que assim, a sua sensação ao perceber assim, essa distância que existia entre o que se passava na cabeça de um Hendrix,
uhum,
o que ele propunha na música dele, e o que a música em volta de você acontecia em volta, né, da sua, uhum, família, dos seus amigos, da cidade, né?
Sim.
Se criou uma espécie assim, de um, abismo, né? Uma separação, né? E hoje a gente talvez ainda não tenha completado essa junção entre esses dois mundos, né? Da cabeça aberta e a cabeça corriqueira normal, sim, sim. Né? Mas acho que a música ajudou muito nisso, a expandir, né? Se abriu o horizonte, as pessoas saírem da paróquia, né? Uhum. E enxergarem o global, né? Hoje a gente já não tem mais medo do global, né? Sim. De todas as culturas juntas, né? Isso tudo passa por essa... A música foi essa...
Linguagem.
A ferramenta que trouxe, a linguagem que trouxe esse conceito de outras culturas, né, para dentro da gente. Enfim, os mutantes estavam me procurando ali no estúdio, nesse momento.
Por que o daí? Pena? Pô, tem tanto gente. Por que foi? Você já tava.
O Pena,
você já sabia que você era o fuçador?
O Pena tinha estudado eletrônica, o Pena estava trabalhando no estúdio, o Pena sabia o que era sintetizador. Eu já tinha conversado com eles assim, como fã, em duas ou três ocasiões. Fala, pô, eu tenho o seu disco, achei demais, nossa, sua guitarra, né? Eu já tinha me aproximado deles, mas assim, como fã. E alguém falou pra eles, isso eu nunca descobri, que eu estava trabalhando naquele lugar que eles conheciam, era um estúdio de gravação. Aí eles foram lá e falaram assim, a gente queria que você viesse trabalhar conosco, a gente vai montar um equipamento de som, sobre o que você entende de eletrônica. Você quer ir trabalhar com a gente? Eu falei, eu quero, mas eu estou trabalhando aqui. Eles falaram assim, não, vai lá, fala que você vai trabalhar com a gente e vamos embora, agora. Aí eu fui lá falar com o seu Scatena, meu patrão. Seu Scatena, eu acho que eu vou aceitar a oferta que eles me fizeram. Eles estão aí, os mutantes. Eu queria ir trabalhar com eles. Vai com Deus, meu filho, vai logo. Me mandou embora, sim, na boa. E aí eu entrei num bug, que era uma bandeira americana. Imagina, um bug na cidade de São Paulo. Não combina, né? Um bug que é uma bandeira americana assim, tudo meio metalizado, assim, vermelho, azul, vermelho e branco, com estrelas brancas, né? Uma coisa assim, absolutamente indiscreta. Sim. E fomos pra Cantareira, fui morar na Cantareira com eles, passei lá mais um aninho da minha vida, mais ou menos. Sim. Montamos o equipamento, o primeiro equipamento em que o técnico ficava no meio do público.
Sim.
Antes disso, o equipamento de som era assim, os controles ficavam lá em cima no palco, o microfone de voz, abri um pouquinho o volume do microfone de voz e foi. Eles construíram, inspirados no que estava acabando de acontecer em Woodstock, nos grandes primeiros lugares onde começava a se mexer com rock and roll e acústica e essas coisas, né, de volume alto. Tinha esse conceito de botar o cara que vinha equalizar, equilibrar o som dentro da plateia para que o público, né, fosse a referência, né, fazer o som para o público. E a gente rodou o Brasil, assim, fomos para Bahia, fomos para Porto Alegre, fomos para Campo Grande, né, viajando de caminhão, com esse primeiro equipamento.
Você foi um roadie?
Fiz o meu papel de roadie, tá? Por isso que produtor musical eu gosto, entendeu? É. Cabe, assim, todo esse hall de profissões diferentes embaixo da produção musical.
Sim.
Então nessa hora acho que eu fui o primeiro técnico que sentou no meio da plateia. Aliás, no meio do show... tinha até um holofote, assim, um spot em cima de mim, e porque a gente trabalhava sem camisa, com purpurina. Todo assim.
De purpurina? De
purpurina, fazia parte do show.
Que loucura, cara.
Saindo dos Mutantes, eu fui trabalhar na Continental, que era gravar. E aí eu via os Secos e Molhados chegarem na gravadora.
Tá.
Não sabe, assim, é meio assim, termina o Mutantes e depois tem a chegada dos Secos e Molhados.
Sim.
E aí o sucesso, é uma história maluca, né? Os Secos e Molhados gravou no mesmo estúdio em que eu trabalhava. Eu acho que eu fui assistir uma ou duas sessões de gravação deles lá. E... me lembro que assim, impressionou muito bem, eu gostava, tinha uma musicalidade assim, que se você nunca ouviu Secos e Molhados e ouve pela primeira vez, você fala, tem um charme aí, tem um encanto, né? É, uma mistura, sabe, dos instrumentos, riqueza melódica da voz do Ney, tá tudo ali misturado. É, eu gostei, eu achei que ia dar certo.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem mim. E o que me resta é só o gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os frutos. Quebrei a lança, lancei. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa.
Eu não tinha visto Secos e Molhados, eles não tinham visual, imagem nenhuma, né? Aí lançou-se o disco e na mesma semana em que o disco foi pra rua, sim, um pequeno buchicho, não era nada muito assim especial, entendeu? Secos e Molhados tocava aqui na 13 de maio, no, em teatrinhos pequenos, no Bexiga aqui em São Paulo, enfim, não era uma comoção popular, né? Era um trabalho que estava dando certo, bem arrumado, e que estava saindo com o seu primeiro disco.
Já com aquele visual. Eu tocava aqui já com visual ou não?
Não tem visual. Nada. Aí de repente aparece um visual. Ah, no show talvez tivesse o visual sim, mas não era o assunto.
Uhum.
É, não era, entendeu? A chave não era as roupas ou, né, o visual maluco. Mas na mesma semana, praticamente, em que eles, o disco foi para a loja, estreou um programa de televisão, O Fantástico, é, com o clipe daquela mesa de jantar com as cabeças para fora, que é a capa do disco.
Sim.
Então, eles, talvez tenha sido assim, o primeiro clipe, no sentido MTV, né, assim, de você fazer uma ilustração musical, né?
Uhum.
Um pequeno filminho que rola embaixo da música e que ilustra a música. Era muito óbvio, porque assim, era a própria capa do disco. Cara, isso deu uma visibilidade para a banda, assim, uma coisa inacreditável. Mas assim, nem esses fenômenos de internet de hoje, de 100 milhões de YouTubes, né, foram tão eficientes para chamar a atenção para uma coisa, para todo mundo olhar para aquilo naquele instante. O Fantástico estreou no domingo, na segunda-feira, os Secos e Molhados era
O acontecimento nacional.
Mas era absolutamente unânime, nacional.
Uhum.
Né? Aí vendeu 2 milhões de discos, que na época era um absurdo, os absurdos em termos de quantidade de venda, tocou todas as músicas do disco, foram sucesso.
Era impressionante, né? Era impressionante.
A Continental reformou o prédio inteiro com esse dinheiro.
Uhum.
E acho que assim, vira-se uma página, né? E começa assim uma quase que uma fase da música brasileira, que muito rapidamente teve que se profissionalizar, teve que correr atrás de um prejuízo, como eu disse. Já haviam 6, 8 anos que o mundo era muito esquisito aqui em São Paulo, sim, no Brasil, né? Então, Secos e Molhados abre uma janela de sol, entendeu? Assim, uhum, nos tempos da ditadura, de repente dá todo mundo uma respirada, né? Com uma fantasia.
É. É até estranho, né, que eles tenham conseguido, né? Porque,
mas era a única coisa.
Mas na mesma época deles, a Maria Alcina tinha entrado num pra baixo, porque proibiram o disco dela. Ela tava também, tinha cantado o Fio Maravilha, tava explodindo.
Isso.
E o disco dela foi proibido, ela nunca mais conseguiu recuperar, né?
Era muito difícil.
Mais ou menos na mesma época, tinha os Dizzy Croquettes com aquela loucura toda, aquela androginia, aquela coisa que eu não sabia se era um homem ou uma mulher, que o Ney personificou aquilo, quer dizer, aquela a dancinha
trouxe
do Ney,
isso,
uma coisa impressionante.
De casa, pra família, né? Assim,
é. Minha mãe vendo aquilo, a cabeça dela explodia, né?
Mas, que é isso? Mas era de uma forma que assim, as pessoas não eram hostis.
Não tinha ninguém contra
secos e molhados ou nem. O Zee Croquettes tinha até um ingrediente de causar uma certa polêmica. Sim. Mas os secos e molhados, assim, a polêmica foi absorvida muito rapidamente. Eles eram mais simpáticos do que ofensivos.
Sim.
Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, invalidada. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
Todas as músicas tocavam, os caras, até hoje, cara, que coisa impressionante. Os caras tinham uma musicalidade legal, que você mesmo falou, era legal. Tinha, as letras eram interessantíssimas.
Bons
tinha
poemas.
Uma presença de palco fantástica com o Ney lá na frente. Quer dizer, foi uma somatória ali que o Brasil precisava daquilo, né? Era um momento em que alguma coisa tinha que aparecer, né?
E sempre esse ingrediente de válvula de escape possível.
Uhum.
Né? Porque nessa mesma época, o Chico Buarque de Holanda usava pseudônimos para poder fazer sambinhas absolutamente água com açúcar.
Juninho mesmo assim, tinha, da Adelaide.
Né? Enfim, carreiras de muitos artistas eram interrompidas por equívocos, por burocracia, sem razão nenhuma. Era um inferno carimbar todos aqueles papéis para conseguir cantar, para conseguir tocar. A censura era uma coisa assim, extremamente presente. Ela fazia parte da vida artística, né?
Você presenciou ação de censura
na gravadora? Era uma coisa assim, fazia parte do cotidiano. Alguém tem que levar as músicas para censura, uhum, e alguém tem que pegar as músicas que voltavam da censura e falar, ó, essa não vai poder, né? Era uma das tarefas da produção artística, de quem fazia a produção de discos, era exatamente fazer esse cheque de que, o que que passou pela censura.
Uhum.
Porque às vezes vinha assim, a música toda cheia de palavras riscadas.
Sim.
Frases ou parágrafos inteiros riscados.
Uhum.
Ou às vezes um grande X, assim, tipo, essa música não tem
não
jeito.
Pode nada, não, sim.
É. E aí ainda tinha uma tentativa de negociação, de voltar lá. Isso era feito assim, era num nível mais despachante, sabe? Uhum. Alguém que voltava lá e falava, ah, doutor, isso aqui não quer dizer nada, é uma bobagem, essa música é sertaneja, isso aqui lá no contexto deles é uma palavra, entendeu? Tinha uma tentativa assim de enfim, refazer, a desfazer a censura.
Cara, só uma dica para o pessoal que ouve a gente aqui, que tem uma faixa de idade menor que a nossa, né? Eu fico imaginando na cabeça dessa garotada, imaginar uma pessoa pegar uma letra de uma música e dizer, isso não pode, isso não pode, isso, e cortar aquilo e dizer, não deixo que isso seja gravado. Quer dizer, para nós que vivemos agora essa época da democracia, da liberdade e tudo mais, isso é inacreditável, isso é ficção científica.
Isso era uma profissão que tinha sua hierarquia, tinha censor júnior, censor sênior, sabe? Tinha, uhum, toda uma escala. As pessoas que censuravam, carimbavam, assinavam, dizia assim, o senhor fulano de tal mandou dizer que não pode, entendeu? Era uma tarefa pessoal, o sujeito assinava a censura. Haviam normas, regras, haviam instruções diárias, semanais, que vinham de Brasília, do Rio de Janeiro, enfim, de onde fosse, dizendo assim, a partir de hoje não se menciona mais a palavra tarará, qualquer uma, entendeu?
Eu fico imaginando qual é a escola. Eu quero fazer uma formação para censor.
Não sei. Não.
Você já pensou? Ideia. Curso não, profissionalizante de censor. E pior, quais são as matérias, cara?
Era um governo militar muito disposto a jogar com regulamentos e regras. Então devia ser. O censor devia ser alguém que deveria ter feito um concurso público, inclusive, entendeu? Alguém que se candidata a ser censor. Né? Fazia parte das profissões do mundo.
Que coisa impressionante.
Você não pode dizer que esse cara era um malvado. Não, ele tinha que sustentar a família dele seguindo as regras que lhe eram ditas.
Né? Guardando as proporções é como um carrasco, né? Eu vou fazer, eu vou matar três caras porque é meu trabalho.
Ou como, enfim, qualquer outra profissão hoje que nos penaliza de alguma forma, né?
Isso aí. Meados dos anos 70, me conta o que mais que aconteceu depois, cara. Porque aí eu quero ver a hora que você mergulha na produção em si. Você estava na técnica e você vai virar um produtor
disso. É que essas coisas, assim, tem uma hora que elas se embaralham, né? E vira, assim, um mosaico de informações na minha cabeça. Mas é assim, na Continental, eu passei várias temporadas trabalhando com eles lá. Mas nessa temporada primeira, eu já estava lá contratado como produtor. Eu apresentei uma ideia para o seu Barton Neto, que era o dono da empresa, que ele era o terceiro, né? O avô dele tinha fundado a gravadora. Então isso é uma coisa que também, para um jovem de 20 anos, hoje é quase incompreensível. Como assim? Uma gravadora de três gerações?
É.
Isso, assim, a gente perdeu isso tudo nos anos 90, né, com a tal da globalização. Essas gravadoras todas desapareceram. Mas você imagina que era uma gravadora que, quando eu entrei lá, tinha 68 anos, eu me lembro desse número. A Carmen Miranda tinha gravado nessa gravadora, o Noel Rosa, enfim, né, três gerações
de
atrás,
né, passaram por lá,
e o meu chefe era a terceira geração, então ele tinha uma herança familiar, né, de cultura de gravadora, e sempre gostei muito dele, tá vivo ainda, seu Alberto Barton Neto, e eu falei para ele que tinha umas bandas novas de São Paulo muito bacanas e que ele devia estar fazendo disco com eles. Eu sei que eu entrei na Continental nessa época já para abrir uma linha de gravar bandas novas que estavam surgindo numa cena, vamos chamar de underground, né, de subterrânea, porque também não tinha uma cena overground, sabe? Não estava nada muito acontecendo. Não tinha, além de Secos e Molhados, né? Isso não configurava um movimento, né? Não tinha um programa de televisão, não tinha um cenário, não tinha cena de música, né? Tinha uma banda que fazia sucesso e um monte de bandinhas querendo pôr a cabeça para fora. Nessa época eu entrei na Continental e fui gravar discos, e, assim, naquela coisa de beirada de horário de estúdio, sabe? Se não era um artista importante, a gente pegava o que dava de horário de estúdio, sem orçamento nenhum, tinha que fazer tudo sem gastar. Era a banda que tinha que tocar, não podia convidar músico. Não podia extrapolar os horários, tinha que ser tudo muito rapidinho. Mas dessa fase eu me lembro de Moto Perpétuo, que é a banda que, por acaso, o cantor chamava-se Guilherme Arantes.
Sim.
Quando o peso do inverno deixa os olhos nublados, olhem toda a calma que eu vou. Faço o grande alívio.
Então já tinha uma voz de sino daquelas assim que marca ali, né? Um disco lindo, bacana, cheio de músicos de rock and roll tocando baixos lindíssimos, teclados lindíssimos. Não aconteceu nada. Pão Nosso de Cada Dia. Pô. Né, o primeiro disco do Som Nosso que poderia, é um disco que poderia ter sido seminal, assim, de ter criado, né, uma cepa de música brasileira que tivesse essa familiaridade com o que se fazia do funk americano, do James Brown mesmo, aquele funk de rhythm and blues, né, dos anos 70 dos Estados Unidos. Ele era extremamente contemporâneo, sabe, de swing pesado.
Sim.
Mas que não se conectou com o Hildon no Rio de Janeiro, com outras coisas, com o Cassiano, próprio Tim Maia, ficou desconectado, sabe, se não se juntaram e fizeram movimento. Eram coisas que aconteceram, todos eles meio captando no ar a mesma influência. Mas tinha, meu Deus, o Som Nosso de Cada Dia era o Manito, que era um ex-monstro.
Sim.
Tinha sido um grande popstar no tempo da Jovem Guarda, né? Dos Incríveis. Tinha feito, enfim, uma carreira na televisão e de sucesso. E que tinha se transformado num músico underground, de rock and roll. Né? Tinha o Pedrinho Batera, que é um cara que, assim, gravou com todo mundo. Acho que até Marisa Monte chegou a gravar com ele. Um dos melhores bateristas brasileiros, com uma capacidade assim de própria, de... E também na condicionada. É um disco que ficou muito assim. Os fãs gostam muito.
Sim.
Mas é um cult, né? É uma coisa cult. Pequena, não se transformou. Mas eu, assim, faz parte de um processo meu de aprender essa coisa de levar a banda nova, de fazer essa tradução. Esse é o trabalho do produtor, sabe, dentro do estúdio. Traduzir o ensaio do músico, né, a apresentação ao vivo deles, para bolacha. Tem um caminho aí que você tem que não só gravar, como mixar, como discutir repertório, ordem do disco, a capa, né? Toda essa conversa existia, assim, de você fazer uma transposição da obra musical pura, própria do artista, pro que era um produto a ser massificado, copiado, né, na fábrica. Outras fases, além dessa dos primórdios aí do rock and roll, eu fiz uma outra série que foi interessante também, né? Um outro momento dentro da Continental, talvez um ano e meio depois desse começo, que são grandes instrumentistas brasileiros. Eu fiquei falando assim, não é possível que ninguém grava esses caras, meu, vamos trazer eles, como é que é deles, né? Então teve um instante de ligar assim a antena e falar...
Discos instrumentais.
Quem é que tá fazendo instrumental bom, maluco hoje? Aí saiu Oswaldinho do Acordeon, Papete e Almir Sater. Três que eu produzi numa série que, sim, eu tava tentando fazer uma prova de conceito, sabe? Assim, ó, existe instrumentista brasileiro, jovem, que é moderno, contemporâneo, que, sim, tá fazendo as fusões com a modernidade, né?
Seu bicho preguiça, descansa no caio e se agarra no pau. Barriga pra cima e cabeça pra baixo. É fera no toco, é um animal. Deixa lá,
deixa lá,
deixa lá,
deixa lá.
Tato bicho doido, pensa que é charango e começa a cantar. Cabuca um buraco no pé da figueira. Tato bem ou mal, é um underground.
Underground,
underground. E a loira mariposa esvoaça elegante na noite. É esposa do amante, amante do orvalho e é livre pra amar. E a loira mariposa esvoaça elegante na noite. É esposa do amante, amante do orgasmo e é livre pra amar.
O Almir foi uma grata surpresa porque ele reinventou a viola, né? Eu era de uma gravadora sertaneja, Continental, né? Tinha suas experiências urbanas, mas vivia de vender sertanejo. Os caras odiaram o Almir Sater no primeiro instante, porque ele fazia tudo errado. Aí quando entenderam que não, é bonito, enche, é bacana, né, ele foi conquistando os
amigos. Foi meu disco de cabeceira, cara.
E a loira mariposa esvoaça elegante na noite. A esposa do amante, amante do orgasmo e é livre pra amar.
Catirina que só quer
comer da língua do boi. Carne seca na janela, quando alguém olha pra ela, pensa que lhe dão valor. Ai, Catirina, poupa esse boi. Ai, Catirina, poupa esse boi que quer crescer.
Café Brasil,
Rádio Dos Bois.